continue com Escala Brasileira.
O Escala Brasileira hoje recebe Fernando César, Sete Cordas, grande músico, para conversar aqui sobre a trajetória dele, sobre parcerias, sobre a questão do ensino da música, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que ele também é professor. Fernando, vamos falar um pouquinho mais dessa coisa das influências? O Brasil é uma escola muito, muito rica do violão, né? É, tanto o violão de seis cordas, quanto o violão de sete cordas. A gente tem personalidades icônicas, assim. Eu queria que você falasse um pouquinho de quem foi muito importante para você depois que você entrou nessa questão do choro aí, e assim, como você consolidou o seu jeito de tocar, ou vem fazendo, que eu acho que talvez isso nunca acabe, né? O músico nunca para, eu acho, de agora eu achei meu jeito, talvez, meu timbre, sei lá, mas assim, eu queria que você falasse um pouquinho da tua, em quem você se espelhou, se espelha, as novidades também, falar um pouquinho disso aí, do instrumento mesmo.
É falar mais especificamente, Pedro, do violão de sete cordas, né, que é assim, a minha grande paixão, o meu instrumento, a minha maior referência, como assim, acredito que a da grande parte dos violonistas de sete cordas, é o Dino Sete Cordas, né, que foi o cara que acabou desenvolvendo essa linguagem, né, de tocar esse violão de baixaria com uma corda a mais, com a sétima corda, né? Então, tinham violonistas anteriores a ele, né? Outros mestres, né? Como o Tucci e o China. O Tucci apareceu bem mais, assim, gravou bem mais que o China. E o Dino, assim, eu acho que o grande diferencial que ele teve na formação dele, apesar dos outros também terem tido essa mesma oportunidade, né, foi o convívio com o Pixinguinha. O Dino, ele conseguiu assimilar a linguagem já do Pixinguinha já tocando saxofone. Então, o Dino conseguiu assimilar aquela linguagem do contraponto do saxofone, né, e trazer ela, né, transformar ela para ser utilizada no violão de sete cordas, no violão de baixaria. Então, ele acabou dando uma, entre aspas, modernizada no que já vinha sendo feito ali pelo Tucci, que era a maior referência, né, anterior ao Dino. E depois do Dino, assim, obviamente vem o gênio, né, Rafael Rabelo, assim, que também começou tocando como eu e como grande parte, imitando o Dino, copiando o que o Dino fazia. O Rafael ia além, né? O Rafael se vestia igual o Dino, usava o anel igual do Dino, né? E teve a oportunidade de estar bem junto, né? Lá no Rio de Janeiro com o Dino. Então, talvez essas sejam as minhas duas grandes referências no instrumento, né? Assim, aquelas que eu não tive um contato direto, né? Vi muito poucas vezes, né, contar em dedo da mão, as vezes que eu tive com eles. Mas diretamente, né, o meu pai, o Zé Américo, né, que não é do violão de sete cordas, mas a música, né, que ele proporcionou para mim e para o meu irmão, assim, uma coisa que acredito que nem ele imaginava, né? O bem que ele estava fazendo com a maneira que ele servia a música para a gente, né? Então, a partir, depois de disponibilizar os instrumentos sempre, né, depois que a gente começou a tocar, ele instituiu, né, no final do dia, dos dias da semana, um ensaio, né? Então, todo dia, de segunda a sexta, a gente tocava junto. Então, esse tocar juntos, sim, fez muita diferença na nossa vida. É diferente você estar sozinho com seu instrumento, tocando com a gravação, do que e tocar junto, né, respirar, né, assim, no mesmo ritmo das outras pessoas que estão com você. Então, isso foi muito importante. Então, posso dizer, inclusive até trazer ele anterior ao Dino, né, e ao Rafael. É, e aqui em Brasília também eu tive contato desde cedo, né, desde de criança, não como um aluno e professor, né, mas como um mestre, né, do violão de sete cordas, que foi o Alencar Sete Cordas. Ele sempre esteve presente, né, na minha vida, assim, musical, eu vendo ele tocar, ou tocando junto com ele, né, horas eu tocando violão de seis cordas, ele sete, horas o contrário. Então, eu aprendi da melhor maneira, né, que era tocando mesmo, ensaiando, né, junto com ele. Desenvolvi muito, sim, tendo essa possibilidade desse contato direto, né, com esse grande músico que foi o Alencar.
Eu queria sugerir para a gente dar sequência, que a gente pudesse ouvir um tema, e aí eu queria que você escolhesse, que trouxesse essa influência do Dino. Você falou um pouco do que ele trouxe para a modernidade, assim, do violão. Você tem algum tema que você tenha gravado que pode trazer isso para quem está escutando a gente, para ter essa, para ilustrar um pouco isso, para ter essa sensação, assim?
É difícil um pouco de falar, assim, das coisas que eu gravei, porque na hora da gravação, a gente acaba já imprimindo a nossa identidade, né? Já. Mas talvez algum samba que eu tenha gravado aí, acho que tem coisa do Dino. Você tem um álbum aí que é do Nadinho da Ilha cantando Geraldo Pereira, que eu gravei esse disco, talvez seja mais a cara dessa pergunta, assim.
Tá, legal.
A gente lá, vai... Pedro Pedregulho. Pronto, achei aqui, ó. Pedro Pedregulho.
Pronto, então essa aí.
Geraldo Pereira falou. Com o Nadinho da Ilha.
Legal. E na sequência, eu acho que a gente podia ouvir também. Você falou do Alencar Sete Cordas, que é uma referência enorme no choro, principalmente aqui em Brasília, né? Foi mestre de todo mundo no que toca choro. E aí eu acho que ele também podia escolher um. E aí eu sugeriria o Tudo Novamente, que é um tema dele, né? Que virou o nome do seu álbum, não é isso? Você tem um álbum
isso,
em homenagem.
Isso, é. Eu Podemos também sugeriria ver? Essa aí. Sem dúvida.
Legal.
Vivia no morro do Pedregulho, quebrando boteco, fazendo barulho, até com a própria polícia brigou. Vivia do jogo, e quando perdia, só mesmo muamba rasgava pandeiro. Acabava com samba, parece mentira, Pedro endireitou. Estelinha, o orgulho do morro, mulher disputada que quando ia ao samba saía pancada, ao Pedro dos Santos deu seu grande amor. E ele trocou o revólver que usava, fingindo embrulho por uma marmita. E sobe o pedregulho de noite cansado do seu batedor. Pedro dos Santos deu seu grande amor. E ele trocou o revólver que usava, fingindo embrulho por uma marmita. E sobe o pedregulho de noite cansado do seu batedor. Cheio de alegria, pego o bonde Piedade, desembarco na cidade em busca do pão de cada dia. De manhã eu deixo o barracão, vou pro ponto de sessão, cheio de alegria. Pego o bonde Piedade, desembarco na cidade em busca do pão de cada dia. A princípio meu ordenado era pouco e muito trabalho. Aguentei o galho, o tempo passou. Agora fui aumentado, passei a encarregado. A minha situação melhorou. Eu vejo o barracão, vou pro ponto de sessão, cheio de alegria. Pego o bonde Piedade, desembarco na cidade em busca do pão de cada dia. De manhã eu vejo o barracão. Thank you.
Você está com Escala Brasileira.